Olá pessoal, bem-vindos ao Momento SOS. Momento este, no mínimo curioso, caímos há alguns segundos. Então, estamos retornando. Fabrício, grande mestre, grande paense. Vamos ver se agora entra mais um companheiro de jornada, grande Vitor, boa noite. Vamos aguardando nosso convidado que na hora de tentar entrar, eu acho que aconteceu de eu perder a minha rede aqui. Já vamos tentar, inclusive, abrir para perguntas aqui. Gente, perguntas neste momento para o meu convidado que vai chegar. Volto a colocar, secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul de 2011 a 2013, vice-presidente de futebol do Juventude de Caxias do Sul, naquela era gloriosa de Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, parceria com a Parmalat. Toda essa experiência a serviço do nosso Rio Grande do Sul. Vamos ver se ele já está. Pois é, Fabrício, tu. Calilzinho tá dando uns dribles, eu acho, na gente. Ah, vamos. Olha, já está aqui. Vamos ver se agora vai.
Estou presente, professor.
Esquecemos de combinar o usuário. Estava te chamando por outro usuário até agora. Estava chamando o clone. Entre nós,
Tá bem.
então, o grande Calil Sebi. As apresentações já foram feitas, meu mestre, mas já desde já aquele obrigado. Bateu até aquele friozinho na barriga aqui que eu estava te chamando e a conexão caiu ao mesmo tempo. Mas é um prazer maravilhoso te ter aqui conosco para tentar sanar as dúvidas e curtir um pouquinho toda essa experiência. Tem bastante coisa para contar, né? Nesse meio tempo.
Primeiro, prazer de estar contigo, com todos que nos acompanham agora, nesse momento, os que irão nos acompanhar, talvez por gravações futuras. O prazer muito grande estar contigo, porque tu é um daqueles educadores físicos, um professor competente, que sabe o que quer, sabe onde está e aonde pretende chegar. Então, eu gosto de conversar com pessoas que. Eu te conheci jovem e sei o quanto que tu foi buscar conhecimento e quanto que tu compartilha o teu conhecimento. Essa é a grande sabedoria, aquele que sabe e compartilha o seu conhecimento.
Nesse exato momento, uma lágrima quase escorre do meu olho quando eu vejo aqui Mariana, oi Pablo e oi pai. Quer dizer, vamos começar já dizendo que essa relação nossa tem
Não, não.
uns 20, 21 anos, né? Exatamente. Então.
O Pablo foi professor da Mariana, minha filha, e agora, quem sabe, vai ser professor da Luísa, minha neta.
Meu Deus. E do Matheus ainda, né? Daquele craque.
Né? Do Matheus. Mas é um prazer muito grande falar contigo e com todos que estão nos acompanhando. Eu, além de fazer vida pública há muitos anos, durante 30 anos fiz vida pública, eu tive a oportunidade de ser convidado para a criação daquele sonho de todos os desportistas gaúchos, que era a criação de uma Secretaria Estadual de Esportes. Realmente era um sonho, porque nós já tivemos Departamento Estadual de Esportes, tivemos Subsecretaria de Esportes, o esporte já teve vinculado ao turismo, o esporte já teve vinculado à Secretaria de Educação, e nunca existiu uma política estadual de esportes. Infelizmente, todos que fazem vida pública não dão o sentido quanto a saúde está integrada ao esporte, o quanto a segurança pública está integrada ao esporte, o quanto princípios educacionais está ligado ao esporte, porque passa por regras, limites, disciplina, e o esporte ele educa e forma campeões para a vida. Então, quando eu fui convidado para o desafio de criar uma secretaria, e imagina só, o Rio Grande do Sul só foi ter uma secretaria de esporte no ano 2011. Até 2011, nós sempre éramos refugados todos os desportistas. E aí, então, em 2011, quando me deram esse desafio, a primeira coisa que eu fiz é criar a Conferência Estadual de Esportes. O que, que foi uma Conferência Estadual de Esportes? Foi dividido o estado em 8 regiões e depois fizemos a última em Porto Alegre, na capital, com a condensação de todas as informações colhidas, e das informações colhidas se fez o planejamento estratégico do que o esporte do Rio Grande do Sul queria. Então, desde se tratar do desenvolvimento do esporte, até o esporte de lazer, até chegar no de alto rendimento. E tudo era um orçamento muito pequeno, cobertor curto. Então, a primeira coisa que foi em todas as etapas da Conferência Estadual foi criar o sonho do esporte, que era a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, eu tive a honra de ser o autor, como secretário, passar na Assembleia Legislativa, a Lei do Incentivo ao Esporte, para fomentar e desenvolver o esporte, que é do ICM a pagar das empresas. É diferente da lei federal, porque a lei federal só pode participar quem tem imposto de renda a pagar. E ICM, todo mundo que circula mercadoria no estado do Rio Grande do Sul, tendo lucro ou prejuízo, ele paga ICM. Então, todas as empresas gaúchas que têm que recolher ICM podem tirar até 10% do seu imposto a pagar para fazer projetos esportivos, culturais ou de ação social. E, infelizmente, agora, faz um ano e meio que não libera o Conselho Estadual de Esportes, não libera um projeto, porque eles alteraram a lei. A lei foi a contrapartida, baixou para 5%, que foi excelente. Antes a contrapartida era 25%. Somente não regulamentaram. Então faz um ano e meio que mudaram a lei para melhor. E as leis têm que avançar. Na época a gente não conseguiu, porque a gente queria também que fosse somente 5%. Mas a lei mudou, só que agora tem que regulamentar. E eu acredito agora com o novo secretário que um dos grandes princípios, ele acredita na lei, ele sabe que para fomentar o esporte precisa isso, e também tem que aplicar o Fundo Estadual do Esporte, porque todo esse dinheiro que vai para a Lei de Incentivo ao Esporte fica um dinheiro de Fundo Estadual de Esportes. E esse Fundo Estadual é para quê? Para tu atender política estadual de esportes. Então, na nossa época, nós realmente criamos uma política estadual de esporte. Nós criamos desde da volta do esporte escolar até chegar no esporte universitário, o fortalecimento das federações, e nós pegávamos aquele recurso que vem mensalmente, que é a verba das loterias, que é para o desenvolvimento do esporte, e nós desenvolvíamos o esporte. O dinheiro chegava... Nós não deixávamos entrar no caixa único do Estado, nós fazíamos o dinheiro chegar direto na Fundergs, na Fundação Estadual de Esporte e Lazer. Nós, com esse dinheiro que vinha, nós conseguimos uma coisa muito interessante, que era convênio com as entidades. E esse convênio era até 20 mil reais, porque uma coisa feita pelo privado é muito mais econômica que pelo público. O público, a burocracia, atrapalha e faz ser as coisas mais caras. E as pessoas que vendem para o público acham que não vão receber. Então, talvez os seus preços sejam maiores. Mas quando nós reorganizamos o esporte no Rio Grande do Sul, a primeira coisa, não se faz esporte sem gestores, sem rodeado de pessoas competentes. Então, a primeira coisa, nós conseguimos fazer uma chamada emergencial, uma contratação emergencial de professores por currículo. Tu foi um dos, inclusive, que entrou pelo teu currículo, pela tua capacidade técnica. E conseguimos valorizar, porque o professor de educação física, ele era mal reconhecido no cenário, na parte financeira. E nós conseguimos que um professor entrava com um salário digno. É a primeira vez que houve os 23 professores que nós contratamos emergencialmente, todos entraram num padrão de professor universitário, quase de 20 horas, com certeza. Então, isso, a primeira coisa, para tu nivelar e para ter qualidade, tu tem que reconhecer e remunerar bem. E até houve um caos de alguns professores dizendo: ah, como é que lá na Funderg eles ganham bem? Eu disse, assim que deveria ser o modelo, inclusive para estender para a educação, tinha que estender para as outras áreas. Porque a gente consegue fazer política de esporte primeiro com as pessoas. E as pessoas comprometidas. E aí, nós temos toda aquela coisa, não só a lei de incentivo ao esporte, nós começamos a fazer a integração com todas as federações, nós revitalizamos o SET, nós começamos a participar de jogos escolares, criamos os jogos escolares no Rio Grande do Sul, os jogos indígenas, se conseguiu revitalizar o SET desde uma pista de atletismo, trouxemos o maior evento da história do Rio Grande do Sul, depois da Universiade, que foi o Mundial Master de Atletismo, trazer 4.500 atletas para o Rio Grande do Sul. Então, foi assim uma coisa extremamente gratificante. Né? E nós, dentro do esporte do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos sempre primando pela qualidade, pela transparência e pelo planejamento. E se cumpriu rigorosamente todo o planejamento. Se fez mais de 1.500 convênios com dinheiro que vinha em torno da verba das loterias, em vez de deixar no caixa único, ia direto para as entidades. Tipo assim, um solo para o Grêmio Náutico União, estou dando um exemplo. Ou desde um vestiário para um clube do interior, né, de bocha. Então, sempre com muito critério técnico, uma análise técnica para onde ia o recurso. Então, nós fazíamos editais, desde editais para dinheiro, para fomento na área pública como privada, e criamos coisas assim para popularizar o esporte. Fizemos o maior campeonato da história da Várzea, com quase... Isso. 800 equipes inscritas, quase 800 equipes inscritas, se eu não me engano, foi 794 equipes inscritas. Então, isso é, nós conseguimos fazer jogos indígenas. Olha, nós fazíamos jogos da terceira idade, fazíamos jogos indígenas, e os sete, todas as Olimpíadas escolares foram feitas lá na revitalização do SET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. E uma das minhas maiores tristezas, nós conseguimos 12 milhões no governo federal. 12 milhões. Porque nós queríamos lá, o SET, nós queríamos ter mais um ginásio de esportes, porque daí nós íamos fazer sempre os jogos escolares na capital do estado. Nós íamos reformar aquela escola que tem lá, de turno integral, para nós fazer uma escola voltada para o esporte. E nós ia fazer a Casa do Esporte, com auditório para cursos, sede para todas as federações esportivas, e, lamentavelmente, devolveram o dinheiro para o governo federal. Devolveram. Ficaram 4 anos, além de ter terminado a Secretaria de Esportes, terminaram a Fundergs, e o dinheiro foi devolvido para o governo federal. E isso é política de Estado, independente de quem é o governo, não vou saber se é governo A, B, ou C ou D. O dinheiro conquistado foi um retorno para o Rio Grande do Sul. Então nós íamos ter uma casa de esportes com um auditório que serviria para cursos, para tudo. Íamos ter, e um belíssimo projeto. Olha, o um projeto lindo de morrer, aprovado com toda aquela burocracia da verba pública federal, que via Caixa Econômica Federal, nós aprovamos todo o projeto. E, lamentavelmente, devolveram o dinheiro. Devolveram o dinheiro. É, isso é triste para o esporte do Rio Grande do Sul. E nós conseguimos fazer uma pista de atletismo em tempo recorde. Conseguimos fazer uma pista de atletismo alemã por 1.600.000. Sendo que a mesma pista igual à nossa, em outros lugares, gastavam 4 milhões para fazer uma pista de atletismo.
Deixa eu
Então,
só te
essa foi
interromper, Calil, mas naquele momento, inclusive, com a forma que nós adquirimos a pista, foi pela primeira, que se não me engano, RDC do Estado, né? Da história do
isso.
Estado.
É, isso aí é regime diferenciado de contratação, que tu não olha só preço, tu olha qualidade, tu consegue fazer mais ágil que a Lei 6.666, que são editais, que tem tempos, tem prazo. O regime diferenciado de contratação é um. E conseguimos fazer com o menor preço do Brasil uma pista de atletismo daquele nível. E agora vai lá ver a manutenção que está a pista. Lamentavelmente, aquela pista tinha que um dia por semana ter descanso, um dia por semana ela ser aspirada, ser lavada, para ela ter uma durabilidade da garantia que deram. E nós fazíamos tudo isso, porque tinha gestão dentro do CET, tinha recurso humano, tinha coisa. Agora o CET tem medo. E fora a escolinha de judô, de futebol que tinha lá, de a ginástica olímpica, tantas modalidades, tu foi um dos coordenadores técnicos lá. Tu via o que que era a circulação de pessoas por dia lá, né? Era fantástico.
Isso é
Então,
uma situação que até vou entrar agora, porque era uma pergunta que eu já tinha para ti. Essa situação, quando a pista foi reinaugurada em via do Mundial de Atletismo, logo depois que o Mundial acabou, tu vai te lembrar bem, nós entramos com uma normativa, junto à comunidade que usava o CET, do limite de utilização de até 100 pessoas no máximo por hora. E aí veio aquela situação que nós dois sabemos muito bem, né? Que quando se tenta colocar ordem no que é público, muitas vezes as pessoas chiam, para não dizer outro termo, porque não pode fazer isso porque é público. Então, aí vem a primeira pergunta para ti: como se gerencia esporte num país aonde se clama por mudanças, mas aonde e quando as mudanças são tentadas? Eu não vou nem dizer se são bem feitas ou mal feitas, elas são tentadas, né? As pessoas reclamam porque elas mexem com a sua zona de conforto.
Tem que fazer como nós fazíamos, sem falsa modéstia. Como é que nós fazíamos? Nós acreditávamos nos projetos, nós conversávamos com a sociedade de forma transparente e nós usava normativos. Se tinha regras, se tinha limites, sabia como fazer, como poderia fazer. E a pessoa tinha que ter consciência que está num bem público, o bem público é de toda a sociedade. Se nós cuidar, nós estamos cuidando do nosso dinheiro, que foi através dos impostos que pagamos, que ele tem que ter o um retorno para a sociedade. Então, poderia ter chiado, o pessoal chiar um pouquinho, mas nós, felizmente, nós conseguimos fazer com que a comunidade entendesse. Quando a gente recebia todos aqueles jogos escolares das gurizadas do estado todo, todo mundo aproveitando e adorando o nosso set, né? E o set era para ser o centro de toda a política de esporte do estado. Nós ali seria o plano piloto, porque nós tinha convênio com todas as universidades, que tinha assim as coordenadorias regionais, por exemplo, na Universidade de Caxias para cuidar da região nordeste do estado. Na Universidade de Santa Maria para cuidar da região lá de Santa Maria,
Caxias.
em Pelotas. Isso aí fez com que a gente trouxesse o mundo acadêmico, científico, mas que não ficasse só na pesquisa de paper. Não é paper, era a pesquisa aplicada. É as pessoas entenderem que há possibilidade de tu colocar em prática. Então, existia uma presidente na Fundergs que conhecia tecnicamente, existia um diretor técnico que conhecia e analisava os projetos e discutia. Existia na Fundergs um diretor financeiro administrativo para cuidar do dinheiro público, onde é que estava sendo aplicado. E existia um corpo de coordenadores, se tu fosse um dos coordenadores técnicos, que sabiam aonde estavam e aonde queriam chegar, né? Então, sempre se primou pela competência e pela qualificação. E não se fez politicagem. Não se fez politicagem. Eu era deputado, mas eu jamais fiz politicagem. Eu fiz política de desenvolvimento do esporte. E essa é a seriedade que tem que ter na política.
Eu vou te perguntar, até porque veio os nomes. Beijo para Dona Renita, abração para seu Luiz Bora e todos os outros também, foram importantíssimos para o desenvolvimento aí do esporte do nosso estado nesse período. A situação, agora eu vou apelar para o Calil esportista, o Calil gestor, mas, né, principalmente o Calil político. Nós temos um problema, muitas vezes, da nossa gestão pública, que é o de acomodação de políticos, muitas vezes, para, vamos dizer assim, apaziguar ânimos e se avançar em pautas, muitas vezes, na sociedade. Isso é comum no jogo político e eu consigo entender. Agora, a pergunta já trazendo para o nosso cenário esportivo é: qual a diferença que tu julga que fez ter colocado pessoas de antes de uma experiência sim política, mas com notório saber e trajetórias esportivas em funções como coordenação técnica e tudo mais, que é uma coisa que a gente acaba vendo isso no esporte, mas vem em muitas outras esferas na política.
Eu acredito sempre que tu tem que conciliar a área técnica com a área política. A política te encurta caminho, porque nós todos somos ser político. Até em casa, quando tu negocia com os familiares, se tu fizer uma boa política de construção, tu consegue as soluções mais rápido.
Sem dúvida.
É, isso é na família, isso é na escola, isso é no trabalho, é em qualquer lugar. Mas eu acho que tem que primar sempre pela qualidade. Eu tenho pavor quando há acomodações políticas, que a pessoa não tem o DNA para aquilo e vai para uma área. Eu era deputado, mas fui para uma área que, sem falsa modéstia, eu me sinto preparado para isso. Não só preparado por ter um curso de administração de empresa, ter um pós-graduação em marketing, e na PUC, ter um mestrado em ciências sociais, né? Um mestrado em ciências sociais na PUC e um pós-graduação na URGS. Eu me sentia preparado para o desafio que me deram. Eu acho que eu chegava no Ministério do Esporte, eu chegava com a credibilidade de alguém que já tinha tido experiência em clube, eu fui que criei toda a política de esportes. Até na época levei o Pulga comigo para Caxias, no Recreio da Juventude. O Pulga foi trabalhar comigo lá em Caxias. Nós criamos desde uma gerência de esportes no Recreio da Juventude. Hoje ele é um dos melhores clubes do Rio Grande do Sul na parte de formação. Tu pega diversas modalidades esportivas. A Confederação Brasileira de Clubes do Brasil incentiva. Eles buscaram agora uma piscina olímpica bancada pela Confederação. Daquela verba também das loterias, porque tem gestão, tem política. Então, existiu um plano e que foi dado toda a sequência. O Calil saiu de lá, nós tinha desde o. Tudo começa com o professor. Nós tinha o instrutor, o estagiário, o instrutor, o técnico júnior, o técnico pleno e o técnico sênior. Então, nós tinha até um plano de carreira para os professores, até onde ele podia chegar. Ele podia ter iniciado como estagiário, um professor conosco, mas ele podia chegar a técnico sênior, que era o que cuidava do alto rendimento da coisa. Então ele passava por todas, desde as escolinhas que nós tinha educando campeões, nós chegamos a ter, lá no Recreio da Juventude, chegamos a ter 1.400 crianças em escolinhas. E hoje continua. É uma escola, né? Então, eu acho que tem que conciliar. Eu acho que o político que tem DNA para a questão, ele se sai muito bem. Eu conheci um político, que eu vou dar um exemplo, Germano Bonô. Foi um grande secretário da Saúde.
Fantástico.
É um homem preparado, um homem tolhido. Meu amigo, foi meu colega deputado. Cada vez que ele ia para a Secretaria da Saúde, todo mundo vibrava, porque ele tinha conhecimento.
Cara sério pra caramba.
É cara sério. Então, eu estou dando uma área, assim como às vezes tu vai para a gestão pública, a primeira coisa, o cara tem que ser despachado, tem que ser ágil e tem que saber os caminhos para ser mais rápido. Porque o tempo da gestão pública, ele é totalmente diferente do tempo da gestão privada. E ele é cheio de empecilhos e regras, porque às vezes houve muita gente que fez muito mau uso do dinheiro público. Então, tenta ter um grau de fiscalização grande, que infelizmente, às vezes, mesmo com tudo isso aí, tem gente que faz mau uso do dinheiro público, que é lamentável. Então, eu acho que não pode ter secretarias para acomodações. Tem que ter secretarias com pessoas competentes e técnicas nas suas áreas. Por exemplo, agora, tu pode ser político e tu pode assumir uma secretaria. Vamos torcer agora. O Darley, ele foi atleta de alto rendimento, foi atleta profissional, tem a experiência de ter sido deputado. Vamos torcer. Ele é político? É. Mas ele vai poder fazer uma bela condução da Secretaria de Esportes.
Eu não vejo mal nenhum. Esportiva, tem uma trajetória esportiva que permite
ele enxergar. A gente tem que torcer. Infelizmente, às vezes é ruim quando tem aqueles rateios que ganha, é o partido político que ganha. E às vezes o partido político não tem quadros que tenha competência para assumir uma secretaria. E daí, não, vamos botar esse, porque esse sempre foi do partido, sempre concorreu quando o partido precisou. Mas às vezes ele não é do ramo e não tem o conhecimento.
Sim.
E é tão bom ter o conhecimento para poder compartilhar conhecimento e gestão.
Deixa eu só dar um abraço aqui grande para os amigos da Federação de Badminton de Goiás, que estão agora na live aqui conosco, dizendo o Brasil que queremos, inclusive. E um rapaz lá de Londres, Bruno Mastrascusa Rodrigues, brincando, falando do clube que tu acabou de falar, do Recreio, dizendo o clube que investe muito no badminton, dizendo que está prestigiando essa live conosco.
O Recreio da Juventude tem todas as modalidades esportivas.
Calil, uma situação que me chama a atenção. Aí agora vamos sair um pouquinho do espectro gaúcho e vamos dar uma olhada Brasil até. Uma das razões, aí é opinião, uma das razões que tu acredita que não existe uma política de Estado é também a ausência de uma visão ou modelo de esporte? Eu vou te dar a ideia. O modelo americano, por exemplo, existe uma estruturação do esporte, desde o esporte escolar, passando pelo esporte no ensino médio, chegando ao universitário com, inclusive, formação do indivíduo e profissionalismo. Ou um modelo mais, vou pegar russo, onde a criança ela é captada, isso já estou falando União Soviética e chegando ao padrão início dos anos 90. A criança era captada na escola, era percebida como um talento, era colocada em centro de excelência muito parecido com o que seria o nosso modelo do SETI, teria metas críveis e se desenvolveria potencialmente sem, talvez, inclusive, chegando ao nível profissional. E essa ausência de modelo, a gente ainda tem outros modelos, modelo francês, tudo mais, seria um dos empecilhos para que a gente tivesse uma política de Estado no esporte e que as pessoas entendessem isso e deixassem?
Concordo plenamente, não é só no Estado. Não tem uma política nacional de esportes. O esporte ele deveria ser encarado que nem tu tem uma política nacional de saúde, que tu tem um SUS, tem um Sistema Único de Saúde, tem todos os normativos. O esporte deveria ter normativos e o esporte deveria, a base de todo esporte começa no educacional. O professor de educação física, além de deveria, a obrigatoriedade, ele deveria ter horas a mais para fazer o contraturno escolar. Aí tu vai buscar o alto rendimento. Tu pode ter dentro da própria escola não só educar campeões para a vida com limites, regras e disciplina. Tu pode descobrir talentos, porque um país com o número da população que nós temos, com a faixa etária que nós temos, o biotipo, tu pega regiões que nós temos biotipo de descendentes de alemão, italiano, pessoas com biotipo forte. Então, eu acho que o esporte, a criança tem que ser multidisciplinar até uma faixa etária, e aí depois que tu vai descobrir o talento dela. O meu sonho agora, eu sou presidente da Sociedade Libanesa. Eu quero fazer um projeto lá dentro da Sociedade Libanesa, que nem nós começamos lá no Recreio da Juventude. Mas até a professora Reni está me ajudando. Nós estamos montando para crianças, que começa desde a recreação de 3 anos a 14 anos. Nós vamos ter oficinas para ele despertar qual é a modalidade que ele quer. Se ele vai jogar um futebol, se ele vai para lutas, se ele vai para o basquete, para o vôlei, se ele vai fazer ginástica olímpica. Então nós queremos fazer oficinas de formação, de oportunizar o jovem descobrir o seu talento. Entendeu? Nós estamos com o projeto para apresentar agora pela Lei de Incentivo ao Esporte, né? Para montar toda a infraestrutura, entendeu? Se nós queremos montar um investimento em torno de R$700 mil para montar toda a área. É um minizinho set pequenininho só para crianças, né? Então nós estamos pensando muito nisso aí, porque eu acho que os clubes hoje em dia, eles têm que ser criativos. Para tu atrair alguém, continuar sócio de um clube, alguém, porque infelizmente com as tecnologias a socialização perdeu aquilo lá de ter vida de clube.
Sem dúvida.
Né? Então nós temos que algumas ferramentas para atrair as pessoas para dentro de um clube. Então é um dos desafios que eu tenho e que eu acredito, mas para o Brasil, para o estado do Rio Grande do Sul, só vai existir o esporte encarado quando nós tivermos uma política nacional, uma política estadual de esportes voltada ao começo. O começo é na escola. É na escola que tudo pode transformar. Da escola, eles vão começar a valorizar, porque daí vai para as universidades, vai para os clubes, vai para as federações, e tem que trabalhar todo mundo integrado e junto. Um país que nem o Brasil, ele tem potencial para ir muito mais longe. Muito mais longe. É só criar uma política estadual de esportes. É que também nós, de esportistas, não somos unidos e mobilizados. O pessoal do esporte, ele não valoriza seu voto na hora de votar. Na hora de votar, ele vota para qualquer um, ele nem vê se o cara botou alguma linha sobre o que ele pensa do esporte. E as pessoas pegam e votam. Eu acho que o voto tem que ser uma coisa consciente. Se eu sou da área de esportes, eu vou procurar um cara que vai defender o esporte como ele deve ser. Então, lamentavelmente, se nós hoje não temos uma política de esportes, é porque nós não temos representantes oficiais de esportes para a seriedade que o esporte precisa. Representante não é aquele lá só porque foi um atleta, se foi isso, não. É o que, que ele acredita. Vamos ver os seus propósitos para ter o esporte. Eu, por exemplo, quando fui vereador em Caxias, em 88, eu fiz o projeto de lei da criação da Secretaria Municipal de Esportes em Caxias. Hoje, Caxias do Sul tem uma Secretaria de Esportes, tem uma política de esportes. Está até o Gabriel lá como secretário de esportes. Entendeu? Então, existe orçamento, existe secretaria, existe tudo. Quando tu passa a ser um departamento, quando tu passa a ser uma coisa que não tem, é um orçamento, tu é secundário, e quem é culpado é nós, porque na hora de votar nós não exigimos que nós brigamos pelos representantes vinculados ao esporte, independente do partido, que fosse a bandeira do esporte. Assim como tem bancadas evangélicas, bancadas cristãs, bancada da diversidade, tem que ter a bancada do esporte.
Não, e esporte, de uma certa forma, também, para quem está nos vendo, nos ouvindo, no caso, né, fala-se muito sobre dinheiro, 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 mas às vezes esporte também envolve criatividade. Eu vou te ajudar porque tu participou da criação. Tu, eu, professor Luiz Afonso, há 21 anos atrás do 24 Horas IPA, que para quem nunca ouviu falar, foi uma situação em que nós fizemos mais de 24 partidas de futebol, chamamos muitas pessoas do meio esportivo,
24 horas esportes.
Do meio jornalístico, chamamos a atenção da imprensa por uma atitude extremamente simples, aquela bolinha do fim de semana, só que nós colocamos toda a comunidade para em torno de um projeto de, olha, vamos celebrar atividade física, vamos promover a integração social entre pessoas que provavelmente nem iriam se conhecer, não fosse aquele evento. E não se gastou absolutamente nada naquilo, né? Muito pelo contrário, foi só a boa vontade das pessoas e o ginásio do IPA servir de alojamento para nós, muitas vezes ali.
É.
Jogava duas
E
partidas, dormia.
tu sabe que eu fico triste, por exemplo, o IPA, Instituto Porto Alegre, um conceito de esportes, e a primeira coisa quando ficou só a universidade, desmanchar o campão e a pista de atletismo. Oi, isso é histórico em qualquer país de primeiro mundo. A última coisa que é terminada é uma pista de atletismo, é um campão. Aquilo era histórico, aquilo era o DNA do IPA, era aquele campão. Então, a gente participou daqueles movimentos. E outra coisa, hoje todo mundo faz uma política de querer ter uma escola para depois os filhos continuar na mesma faculdade, no mesmo. Encerraram a atividade da escola em vez de fortalecer a escola para formar já as pessoas, terminou o ensino fundamental, médio, e que vai fazer o terceiro grau, a faculdade, no próprio local onde tu estavas.
A maior
Então,
prova da ausência de pressão, né?
a gente foi uma decisão assim, eu acho enganada, enganada, para não dizer que foi uma precipitação encerrar a atividade escolar daquela instituição.
Ali, naquele momento, vamos dizer assim, eu trabalhava ali, então posso dizer, sem falar em palavras mais fortes, que ali fica provado que a ausência de gestão leva as coisas ao fracasso. Tendo tudo direitinho, tendo preparo, corre-se o risco de dar certo. Não tendo, vai dar tudo errado no
É
fim,
isso
não
aí.
tem jeito. E a outra coisa que eu ia comentar contigo, além disso, os projetos dos centros de excelência que foram criados no SET, que a gente não chegou a comentar, que era uma maneira, inclusive, de uma continuidade do esporte ali. Era o voleibol, o badminton, depois veio o futebol 7, que acabamos tendo um
Isso.
problema, né? O judô e a ginástica, que inclusive, para quem nos ouve, a ginástica nós só recebemos equipamentos de ginástica artística iguais, absolutamente iguais aos utilizados em Olimpíadas. Então nós
Na
tínhamos um
Olimpíada.
local público, pessoas podendo
Por que que
praticar.
nós recebemos equipamento? Porque eles acreditaram no projeto e acreditaram que nós iríamos colocar em prática. Então, equipamentos que estavam adormecidos em locais, isso deveria ser uma política de Brasil de ter os centros de excelências público. Por que público? Porque é a maneira de tu oportunizar a todos. Não é só o filho do rico, é o rico, o pobre, aquele que tem uma vocação para o esporte. Então, quando tu tem um centro de excelência, ele tem que ser cuidado como centro de excelência. Ele pode ter esporte recreativo no local, pode ter para atrair novos esportistas, mas ele tem que ter o cuidado pedagógico, didático e de evolução. Um atleta de alto rendimento, tu faz a preparação dele para chegar no ponto certo e no equilíbrio. Isso o Hélio Carraveta diz muito isso. Se tu pega os livros do Hélio Carraveta, ele fala na preparação do alto rendimento.
Moura tá dando uma cola aqui para nós sobre o atletismo também, que eu não coloquei como um dos centros de excelência. Valeu, coronel. Muito obrigado. Chefe,
Coronel Moura foi o nosso prefeito e tinha o Bernardone na área de serviços lá dentro. E ele fala, eu acho, com a mesma emoção que eu. Nós vimos uma transformação. E nós lamentamos, eu, o Moura, o Bernardone, tu, devolver 12 milhões. O mais difícil é tu ir buscar um dinheiro em Brasília. Quando tu ganha o dinheiro em Brasília, os caras pegam o dinheiro e devolvem para Brasília e deixam de... Coisas que estavam aprovadas na Caixa Econômica Federal, era só fazer uma licitação e fazer a obra. O mais difícil é buscar o dinheiro. E essa é uma das maiores indignações que eu tenho. Porque não é o Calil que perdeu, é o Estado do Rio Grande do Sul que perdeu.
Eu vou colocar aqui só
o Calil lamenta, porque quantas vezes eu fui a Brasília e quanto que eu tive que convencer, fazer a minha esposa fazer o projeto arquitetônico para nós ganhar o dinheiro. O projeto eu levei o anteprojeto feito pela Bebel, que doou para o Estado o projeto. Né? Fiz para levar a Casa do Esporte, outro ginásio de esporte, nós contratamos uma empresa de projetos que fez o ginásio, que era para fazer o vôlei, né? Era um ginásio de vôlei, que era onde era a antiga subsecretaria de esportes, ia ter um outro ginásio lá. Então, coisas maravilhosas, vocês viram, eu cheguei a mostrar para vocês todos os projetos.
Não, eu tenho todos, inclusive os desenhos.
E infelizmente os caras devolveram o dinheiro, o mais difícil é o dinheiro, os caras devolveram o dinheiro.
Eu só ia colocar um nome para ti que faltou também, que eu fico muito, eu tenho certeza que ele ficou muito triste, que era o Jari, que o Jari veio de outro governo, e o Jari inclusive viu o 7 mais do que sucateado, o 7 retomando o seu protagonismo. E aí vou depois.
O Jari é o professor e o educador que tem maior paixão pelo 7. Ninguém tem. Ninguém é tão adorador do 7 que nem o Jari. E tão frequentador. É um cara que. A vida dele é o 7. E tu sabe que o Jari, porque não quis? O Jari era das categorias de base do Ser Caxias. Quando o Tite. Foi técnico que foram campeão gaúcho em 1990. E pela ética do Jari, o Jari foi convidado para ser ele o preparador físico. Ele abriu mão e deixou o Delamore ir. O Jari, se tivesse aceitado aquele desafio, ele teria ido para o Corinthians, para o Grêmio, porque todos esses que estavam com o Tite naquela época no Caxias acompanharam ele por muitos e muitos anos.
Humildade é tudo, né? Tô sabendo dessa história recém hoje com um convívio que a gente tinha diário, não sabia dessa história. O Bruno lá de Londres está colocando aqui a perda dos professores depois de 2015. Eu vou te perguntar de uma outra forma. Quando houve a extinção da Fundergs, quando houve toda essa situação de enxugamento de máquina pública, ou pelo menos essa era a ideia, né? Que se tinha na época do início do governo Sartori, se falava muito em economia. Pergunto para o ex-gestor, qual é o tamanho de uma economia tu retirando política pública de esporte? Que economia foi essa?
Pelo contrário, eles daí vão gastar, se tu não tem uma política de esportes, eles vão gastar depois com uma FEBEM, que é a antiga FEBEM, ou vão gastar com mais presídios e mais coisas, porque o esporte, eu já vi o esporte transformar muitas vidas. Então é lamentável quando alguém pensa que o esporte é despesa, esporte é investimento. Por isso que tem que ter os desportistas acreditando nisso, como tu, Pablo. Tu tá aqui como um desportista, professor, educador, brigando para que as coisas tenham uma continuidade. Nós, no Rio Grande do Sul, era inédito nós ter uma Secretaria de Esportes. Nós conseguimos manter por 4 anos a Secretaria de Esportes. Vem um novo governo, extingue a Secretaria, e além de extinguir a Secretaria, extingue a Fundergs. Só que isso aí não é economia, isso é desrespeito com a sociedade.
Eu juro, fico sem palavras, que eu lembro de tudo que aconteceu, inclusive a própria comunidade se solidarizando conosco com a história dessa extinção, porque para quem não sabe...
Bebel, como é que eu ponho volume aqui que eu não vi?
Tá com problema de volume? Não. Tu não tá me ouvindo?
Não, eu tô... Tá muito baixo. Eu agora já pedir uma assessoria técnica,
tá
mas
bem,
vamos
tá
lá.
Bem, tá bem. Enquanto a manutenção e suporte está chegando aí, nós chegamos a ter num espaço público uma média de... Não vi quem é. Média de 3.500 atendimentos na pista de atletismo, com aferição de pressão arterial, com controle, muitas vezes, de treino, inclusive, dessas pessoas.
E eu recebia de vocês todos os relatórios e acompanhava as avaliações, as reuniões de vocês de avaliação, dos coordenadores de área. Eu recebia todos, porque eu procurava ser um secretário atuante. Às vezes eu não estava lá do dia a dia com vocês, mas o que eu cobrava das pessoas que rodeavam a mim lá na secretaria, eu
Eu
cobrava
lembro
muito.
de algumas, eu lembro de
Quê?
algumas conversas. Mas faz parte. Eu acho que quem trabalha com bem público, se não trabalhar com cobrança, não fica em casa, trabalha com o que é seu, que é mais fácil, né? Tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Vamos fazer um paralelo rápido, que eu quando te apresentei, né? Eu coloquei toda a tua experiência como gestor público, mas nós também temos uma experiência grande, boa, extremamente positiva dentro da iniciativa privada, que é o Juventude. Então, eu queria que tu comentasse as diferenças da gestão clube de futebol, a diferença de pressão, porque talvez não tenham a pressão da sociedade, mas a pressão de torcida muitas vezes é tão grande quanto, ou até mais violenta, né? Vamos dizer assim, pela paixão. Os benefícios e aonde existe pontos de encontro entre a gestão privada e pública.
Eu acho que futebol no Brasil, ele é olhado muito mais pelo lado da paixão e da emoção. Falta bastante gestão nos clubes. Falta muita gestão nos clubes. Logicamente que eu tive a oportunidade de ser num período do Juventude que nós pegamos uma parceria com a Parmalat. Então a Parmalat ajudou nós implantar um processo de gestão. Tu imagina um clube de interior conseguir ficar 13 anos na Série A. Nós ficamos 13 anos consecutivos na Série A, porque existia uma política de saber. A gestão é tu saber onde tu estás, aonde tu pretende chegar e como fazer para chegar lá. Então são três coisas que tu tem que fazer: aonde tu está, aonde tu pretende chegar e como tu vai fazer para chegar lá. Então, no Juventude tinha uma meta de ser campeão gaúcho, de ser campeão brasileiro, de estar entre os melhores clubes do Brasil. Tudo isso aí foi construindo. E deu sorte a Parmalat. Teve eficiência da direção de nós buscar a Parmalat, mas a história da Parmalat eu vou contar, que é um case. A Parmalat só chegou no Juventude porque a empresa Parmalat comprou a Lacesa. A Lacesa era a maior empresa de laticínios do Rio Grande do Sul.
Eu lembro.
E a Parmalat disse assim: olha, a nossa mídia através do esporte, ela chega em todas as casas para depois eles comprarem os produtos Parmalat. Então, já era uma
Trabalho
criação
marketing.
inteligente de uma empresa, né? E aí, o que que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa, o Rio Grande do Sul é diferente de São Paulo. São Paulo. São cinco clubes grandes. É São Paulo, é Corinthians, é São Paulo, Corinthians, Santos,
Palmeiras, São Paulo.
Palmeiras. E aí o que que a Parmalat fez? Ela fez uma pesquisa no Rio Grande do Sul que se ela entrasse no Grêmio, ela divide o Rio Grande do Sul. Se ela entrasse no Inter, ela divide. E daí acabou pegando Juventude. Primeiro que uma cidade que era de imigração italiana, então satisfez eles. Uma cidade que deu coincidência que a cor do Palmeiras era verde, que nem o Juventude. E deu coincidência que eles viram que estavam lidando com gente séria quando nós apresentamos o projeto do Juventude. Então, eles nos ajudaram muito na gestão. E continua sendo muito difícil fazer. Por exemplo, o orçamento do Juventude, ele é 15 dias do Internacional e do Grêmio.
Nossa.
Por ano. O orçamento de juventude é 49 milhões este ano, porque é 28 milhões ele ganha porque está na Série A,
Seria.
que é a cota de televisão. 28 milhões. Já a cota do Corinthians, que está na Série A, que nem nós, mas é um clube que tem O Corinthians e o Flamengo é 160 milhões cada um.
Essa é absurda.
É? Então, tu nota que o Juventude, com um orçamento de 49 milhões, e é normal, porque nós temos duas grandes potências, dois campeões do mundo, o Grêmio. Os caras que vão morar em Caxias já chegam lá, gremista colorado. Tu recebe as migrações da fronteira, as migrações dos campos de Senhora da Terra, eles já chegam sendo torcedor do Grêmio e do Inter. Então, montar time no interior é muito difícil. É muito difícil pelo futebol hoje, é grana. Por acaso tem uma bola. Isso quando eu organizei a Copa do Mundo, que eu cheguei lá na FIFA, o presidente da FIFA disse, por acaso tem uma bola, nós estamos fazendo é um negócio. Por isso que eles diziam padrão FIFA. Realmente tem padrão FIFA.
Sem dúvida.
Padrão FIFA, mas era cinco coisas obrigadas na Copa do Mundo. Por isso que nós fomos a melhor sede da Copa do Mundo. Que era ter um estádio em condições, ao entorno do estádio, a eletrificação, aquela lá, para não ter problema de geração de imagens. Então, a eletrificação que foi feita, aquela subestação que melhorou o Menino Deus, melhorou a Santa Teresa e tudo. Era o aeroporto em condições. Era a central de comando e controle de segurança pública.
Os hospitais.
E a saúde, que era o Mãe de Deus como referência, e o Ernesto Dornelli. As outras obras não tinha nada a ver com a Copa do Mundo. O dinheiro que buscou, que chamava assim, que a Prefeitura de Porto Alegre pegou dinheiro do BNDES, que eu também, se eu sou Fogaça, depois Fortunato, também pegaria, porque era um dinheiro a 2,5% ao ano de juros. Nossa. 2,5% ao ano. E o nome da linha de crédito se chamava Copa. Linha de crédito da Copa do Mundo. Então, por isso que a Prefeitura de Porto Alegre quis fazer a entrada de Porto Alegre lá no aeroporto, na Ceará, quis fazer a Anitta Garibaldi, quis fazer a Tronco. Nenhuma dessas obras vai interferir na Copa do Mundo. Mas como o nome da linha, como o nome do dinheiro que vem era linha de crédito da Copa do Mundo, o pessoal diz, essas obras não ficaram prontas. O nome da linha de crédito era a Copa. A Copa nossa no Rio Grande do Sul era ter o estádio Beira-Rio em condições, o estádio de centro de treinamento, que ficou em Arena, em condições. E outra coisa, no Rio Grande do Sul não teve envolvimento de dinheiro público, era tudo dinheiro privado.
Foi uma das poucas.
Então não teve, porque, olha, eu vou dar só um número para o pessoal se assustar. Como era privado, a Andrade Gutierrez fez a reforma do Beira-Rio, ela gastou 650 milhões. Porque é privado, tinha lá a direção do Inter cuidando. Ela fez a reforma do Maracanã, que é público, saiu quase 2 bilhões.
Nem vamos falar.
Por que que uma reforma do
Odebrecht com o estádio do Corinthians?
É, não, hein? Vamos pegar a OAS. A OAS fez o estádio do Grêmio novo, zero bala, 700 milhões. Ela foi fazer a reforma, a OAS, da Fonte Nova, e saiu 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400 milhões. Sendo que a Arena do Grêmio saiu metade, 750 milhões. O estádio totalmente novo.
E nada contra, mas com a experiência, não como gremista, faço questão de dizer, mas estádio da Fonte Nova, muito bonito. Mas não há como comparar um estádio...
Não chega aos pés da Arena. Assim como as outras reformas, não chegou aos pés do Beira-Rio. E nós tivemos dois estádios privados, dois estádios que fizeram com parcerias, que hoje em dia a parceria é uma coisa normal, porque a área de espetáculo, se a OAS sair daí, vai fazer o quê? A Andrade tem que entregar para o Grêmio e para o Inter, porque aquilo só vai viver da paixão do Grêmio e do Inter.
Sem dúvida.
Mas a Copa trouxe muitos avanços para nós. Olha, só os equipamentos que nós ganhamos de segurança pública, de inteligência, de monitoramento, de... tecnologia vinda de Israel. Quem conhecer a central de comando e controle, que por causa das fronteiras secas que nós temos, a integração das polícias ali na frente da Secretaria de Segurança, e ver aqueles caminhões que nós ganhamos para grandes eventos, só aquilo ali já valeu a Copa do Mundo para o Rio Grande do Sul.
Era o Kleber.
Sou também contra nós ter tido 12 sedes, nós podíamos ser que nem os outros países, ter 8 sedes, enxugar. Nós podíamos aquele dinheiro de mais 4 estádios que o governo bancou, tinha que ter feito mais hospitais, mais outras áreas. Eu sou desportista, mas eu, antes de ser desportista, eu sou um cidadão de bem que olha onde que deve ser colocado o dinheiro.
E a Arena Pantanal, a Arena Amazônia, ela não foi construída com dinheiro do Amazonas, nem do, ela foi construída com dinheiro de todo brasileiro, né?
Então... Era mais barato, se tu quer difundir a Amazonas, todos os que vieram nos visitar no Brasil, tu desse uma passagem aérea para eles ir lá conhecer
sem dúvida.
Amazonas. Era mais barato que construir 4 estádios sem nexo nenhum.
Sem dúvida. Chefe, para terminar, o maior... vamos dizer assim, alegria desse trabalho de gestão pública e esportiva, é claro, maior tristeza ou maiores tristezas, e dentro da mesma resposta, um conselho para o nosso novo secretário, Danley, aonde ele não pode errar se dependesse do Calil.
Eu acho que, primeiro, tristeza. Tristeza, porque a gente, com alegria, supera as tristezas. Tristeza. Ter devolvido 12 milhões para o governo federal de coisas concretas que podia. Segunda tristeza, pararem de fazer os convênios com as entidades. Faz direto convênio com a entidade e usa o Fundo de Desenvolvimento do Esporte, que é o dinheiro que vem das loterias. E terem encerrado uma secretaria que estava totalmente estruturada, deixada com leis. Eu criei a lei da criação da secretaria, criei a lei de incentivo ao esporte, criei toda como é que tinha que ser os planos de carreira, como é que tinha que fazer o concurso público. Então, infelizmente, são as tristezas. Mas alegrias é tu participar do maior mundial de futebol de várzea, tu participar das Olimpíadas Escolares, tu participar de uma Olimpíada Indígena, tu levar as crianças para os Jogos Brasileiros, que era a Olimpíada das Escolares, tu participar da revitalização do SET, trazer um Mundial Master de Atletismo. Então, as alegrias de ver nós criar uma política estadual de esportes construída com a comunidade. Foi construída com a comunidade. Eu estava à frente com uma equipe que nós todos tínhamos compromisso de fazer aquilo que a comunidade queria, dentro das regras e limites, e cuidar bem do dinheiro público. E a sugestão que eu dou ao Darley, que eu sou o maior torcedor que ele, com o nome da história que ele tem, que ele possa fazer a lei de incentivo ao esporte voltar imediatamente, fazer agora uma discussão na política de governo, no comitê de crise dessa pandemia, para o retorno das atividades esportivas. Tem muita quadra de esportes que tem que estar funcionando já, né? Tem que cuidar, tem que ter os protocolos de saúde, mas tem que começar a funcionar. É que nem tem professores que dizem, que absurdo voltar a um colégio. Não, não estou dizendo que eu defendo a volta do colégio, eu estou defendendo aquelas crianças que fazem a melhor alimentação do dia lá na escola. E muitos deles não estão comendo decentemente, porque a principal alimentação deles é a merenda escolar. Então, a escola tem que voltar, e é o momento de socializar a criança. A criança tem que conviver com os outros. E isso aí é muito triste. Então, eu quero desejar ao Darley que ele faça uma grande... E que bom que nós temos secretaria, mas que deixem estruturar novamente a secretaria. Porque não adianta uma secretaria sem equipe. Nós conseguimos fazer, mesmo com as contratações emergenciais, nós tínhamos quase 40 pessoas na Fundergs. Nós tínhamos na Secretaria de Esportes 18 pessoas. Nós tínhamos só o Comitê da Copa do Mundo mais 12 pessoas. Então, não é cabide, não é para ir lá gente que não queira trabalhar, não é encostar ninguém. É ir lá para produzir e para trabalhar, mas tem que ter equipe. E os jogos escolares deveria ficar com a Secretaria de Esportes, uma integração, porque vem verba federal do MEC, Ministério da Educação e Cultura, e eu acho que nas mãos do esporte seria muito melhor os jogos escolares do Rio Grande do Sul.
Sem dúvida. Chefe, um prazer inenarrável. já te agradeci algumas vezes, né, por todas as oportunidades do tempo de IFA, do tempo de Fundergs. Quer dizer, eu, agora, quando tu estava falando do Mundial, eu acho que uma das maiores emoções que eu tive esportivas da minha vida, obviamente não era eu competindo, foi a largada do Mundial Master, a corrida de 100 metros rasos, categoria 90 a 99 anos. Acho que a celebração da vida estava ali.
É, bateu.
Duas pessoas na faixa dos 95 correndo, e eu olhava para o lado, aquela coisa boba da gente, né, de não querer se emocionar com aquilo e ver. Quando eu olho para o lado, era absolutamente todas as pessoas que estavam na... em volta da pista de atletismo, com os olhos cheios de lágrimas, vendo aquilo, e as duas pessoas que estavam correndo, se divertindo e acho que celebrando todos que estavam em volta.
Eu acho que celebrando a vida, né? Eu acho que é um grande momento. A equipe toda da Fundergs pegou muito e conseguimos fazer todo aquele evento pela lei de incentivo ao esporte, que nós pegamos a NET, do seu ICM a pagar, ela bancou R$1 milhão, e nós fizemos o maior evento da história do esporte no Rio Grande do Sul. A Renita estava na coordenação executiva, e nós fizemos um trabalho muito bem feito, porque houve a participação de todos e a ajuda de toda a comunidade. O que nós tivemos de voluntários, desde os estudantes lá do IPA, da universidade, todo mundo presente, todo mundo integrando. O que o esporte faz? Integra pessoas.
Lindo.
Então foi um prazer muito grande, Pablo. Continuas como tu sempre foi, um professor dedicado, competente e que sempre aprimorando teus conhecimentos e compartilhando com a sociedade.
Graças, meu mestre. O meu currículo está sempre na tua mesa, me chamando, tô lá, tá? Mas fica um grande abraço aí, votos para que o projeto da Sociedade Libanesa...
E um abraço a todos que nos acompanharam aí, que a gente falou demais.
Não, mas tá bom aqui, o pessoal da trabalhou conosco aqui, eu sei que tá muito feliz com essa live, tenho certeza. Fica aqui mais uma vez o agradecimento a todos que trabalharam, a todos que estiveram conosco. E, chefe, quando... quero ver essa sociedade libanesa aí dando bons frutos para o esporte aí do estado.
Vamos lá.
Se quiser.
Tá? Um abração.
Um abração. Chegamos ao final do Momento SOS de hoje. Uma boa noite a todos. Até a próxima.